A nova direção do maior partido na oposição em Angola já está em funcionamento e defende o engajamento de todos os seus membros para liderarem o processo de mudança e de grandes transformações que o país há muito precisa. Duas semanas depois da realização do 13º Congresso, que consagrou a eleição de Adalberto Costa Júnior como terceiro presidente do Partido do Galo Negro, muitos são os desafios que se colocam ao partido fundado por Jonas Savimbi. O facto da UNITA revelar até muito recentemente como sendo uma organização com um perfil ideológico de matriz bastante conservadora não estava nas previsões dos adversários, que apontavam como o mais provável e preferível vencedor o diplomata Alcides Sakala, que seria a continuação do modelo de liderança do presidente cessante Isaías Samakuva. Os adversários e detratores do Partido do Galo Negro, com destaque para figuras do MPLA, apontam igualmente o facto de Adalberto Costa Júnior não falar fluentemente uma língua nacional tradicional angolana e acrescentam que nunca deu prova de ter raízes endógenas sólidas e não pertence às famílias tradicionais da UNITA ou das regiões de Angola. Falando à margem da cerimónia de empossamento dos novos membros do seu partido, Adalberto Costa Júnior apelou aos seus colaboradores para trabalharem junto das comunidades, para ouvir o cidadão, dialogar com ele e sem esquecer a necessidade de reforçar a coesão interna.
Também deixamos orientações. O trabalho vai ser fora dos gabinetes. Nós temos que ter uma proximidade cada vez maior com o cidadão. Temos que ir à procura do cidadão, da sua vivência, dos seus desafios, para melhor podermos interpretar, independentemente de onde nos encontrarmos, se é na Assembleia, se é na Presidência da UNITA, se é a qualquer outro nível, uma representatividade que vá de encontro à aspiração do angolano. Portanto, estou satisfeito. Consegui também a aceitação do convite de muitos daqueles que foram concorrentes durante a candidatura. Foi muito importante para mim. Mas o elenco está completamente completo. Há um déficit feminino, claramente. Mas nós vamos equilibrar esse déficit no âmbito da formação. Vamos fazer, claramente, uma busca com privilégio obtido a uma maioria de senhoras no âmbito das bolsas que nós vamos distribuir. E assim, paulatinamente, acho que vamos reequilibrar. Como devem saber, o Congresso aprovou uma representatividade de 50% a 50%. É um desafio muito grande, mas nós vamos seguir, claramente. Vamos ir. E, portanto, nós também temos que estar atentos a estes sinais, mas nós pensamos que isto resolve fundamentalmente através da formação. A formação política, mas a formação também humana. Nós, a partir do início do ano, nós vamos iniciar os atos de formação para a direção, para os órgãos de direção a todos os níveis, nas províncias e nos municípios, nas comunas, mas também a direção nacional. Portanto, a este nível temos uma ideia clara do desafio que temos que realizar.
Discursando para os seus militantes e membros da nova direção, Adalberto Costa Júnior, que já é apelidado como Obama de Angola, referiu que o seu mandato tem também uma forte aposta em elevar a representatividade da mulher e promover a participação massiva dos jovens.
Temos de reforçar a unidade e a coesão. E o exercício da democracia será um fator congregador. É incontornável o abraço à democracia para consolidarmos unidade e coesão internas. A disciplina, o respeito, o amor ao trabalho serão, como sempre, os nossos referentes permanentes. Esta equipe está mais jovem. Foi feito um esforço para que a direção do partido seja mais capaz de falar a linguagem dos jovens, para poder melhor dialogar com a sociedade e com os jovens poder melhor interpretar os seus desafios e as suas necessidades. Este mandato tem o compromisso de tudo fazer para elevar a representatividade de género, que não está como nós gostaríamos, de promover a participação massiva das mulheres como sustentáculos principais da ação política, de colocar mais mulheres e mais jovens nos órgãos da direção, potenciando a capacidade realizadora do partido. As alterações estatutárias conduzirão o partido a uma posição de maior eficácia na sua ação mobilizadora da sociedade, de modo a sermos nós a força que irá liderar o movimento para a alternância do poder em 2022. O nosso país precisa de nós para mais trabalho, mais rigor e mais transparência. Uma aposta no futuro séria e credível e sustentável. a nossa luta. Dirão que nós não somos governo. De facto, ainda não. Mas vamos ter. Agora é a altura de deixar os gabinetes e trabalhar no meio das populações. Mostrar às pessoas que é possível mudar, que é preciso acreditar que nós somos a mudança. Não é só a campanha para as autárquicas que começa agora. Não é só a campanha para 2022 que começa neste momento. O que começa agora é a audição permanente dos anseios, dos desejos e das necessidades e dos problemas das nossas populações.
Entretanto, o consultor Fernando Heitor, antigo militante e membro da cúpula da direção do Partido do Galo Negro, desafiou a nova liderança da UNITA a igualar ou superar os números de deputados alcançados nas primeiras eleições sobre a liderança do seu líder fundador, Jonas Savimbi.
Olha, deixa-me dizer com toda certeza, e vocês conhecem a minha frontalidade, a minha honestidade e sinceridade, eu não acredito que a UNITA possa ganhar eleições em 2022. Não acredito. Agora, as autárquicas, podem estar em 50-50 ou quase 20.
Mas a UNITA autárquica quer depois estar no fundo de
pensos que não são. Não, não, não. As autárquicas são o resultado imediato, são automaticamente sinal de que as iniciativas vão ser ganhas. Nem sempre, pelo menos nas democracias já consolidadas, nós sabemos disso. Não sei, aqui vai ser a primeira vez que vamos montar as autárquicas, mas a UNITA pode fazer obter um bom score nas autárquicas. Deixa-me dizer só que os desafios, eu não temos tempo para. Eu olhei para um pouco de desafios para o Adalberto, o novo presidente da UNITA. Um desafio seria já bom em si, era que esta presidência nova da UNITA conseguisse pelo menos chegar ao score que o Dr. Sabino conseguiu, mas não é que eles são chegados. Espera aí, se for mais assim, o Salvador não conseguiu. Nenhum deles conseguiu. Se for mais acima, melhor ainda. E depois, então, porque só ficou 2 anos. Ainda bem que ele quer 2 anos para a direção de 2022. Cada outro, no perfil que eu dizia da Adalberto, com todo o respeito que eu tenho e a pessoa que tenho, e estima e consideração, cada outro, se for o número da lista, não acredito que a UNITA tenha uma máquina preparada para vencer o que lá,
se for o número.
Se for o número da lista.
Coloca.
Não, ainda não sei se, como é que isso passou. Se é dado adquirido que o presidente é o número 1 dos presidenciados, o número da lista. De facto, isso foi um dos elementos que foi instituído com o Instituto
Inteiro.
Eu não acompanhei o resultado disto, mas se há dado a ver, se quer fazer muito trabalho, se quer ser muito ajudado para ser presidencial o livro da nova. Ele é presidencial, pouco foi, pouco disse, a nível da UNITA, e demonstrou 50% naquele conjunto todo. E veja mais que todos os discursos radicais, os extremistas que a UNITA tem, ficaram para trás. Todos. Porque um canda e um número, são considerados radicais, um discurso radical, ficaram para trás. A UNITA não aceita mais isso. A UNITA tem uma transformação, só tem uma transformação neste Congresso, que é espetacular. Que é positivo. Isso vai galvanizar o ambiente, a Adalbert e a sua equipe, para conquistas, para novas conquistas, né? Conquistas mais altas. Mas não acredito, não acredito que um dia tem isso para falar. É preciso tratar muitíssimo trabalho para que a máquina de João Lourenço, nós conhecemos a máquina só, apesar das dificuldades agora, das facilidades que mostra o entrar nesta parte conturbada, enquanto o combate à impunidade e à corrupção. Mas, não, mas seria bom que no segundo mandato que o Adalberto, aí sim, aí acredito, correndo bem esses dois últimos anos, aí acredito sim, em função dos resultados da aí acredito sim que a UNITA tem a possibilidade de tornar a alternância por esses estados.
Fernando Heitor espera, por outro lado, uma outra postura e um discurso mais racional por parte da nova direção da UNITA.
O discurso hoje não pode ser generalista. O discurso hoje não pode ser abstrato. O discurso de crítica ao governo tem que ser um discurso concentrado em dados que dividimos, em dados acolhidos, estudados e em propostas convincentes. É preciso que a UNITA atraia o empresariado. Atrai a burguesia, a pequena burguesia, pouco que existe, mas que tem um papel relevante no momento das eleições. Aí tem também um discurso para os sindicatos, para os setores profissionais. E isso é feito com dados, isso é feito com propostas ideias tecnicamente bem formuladas, bem elaboradas, bem estudadas. Note-se que o Enderline já está a desenvolver uma campanha, um trabalho de mudança. Então é preciso fazer diferença aí. Portanto, não vale a pena incutir nas pessoas que é direto, coisas que a gente já sabe. Se ficar sempre o mesmo, é preciso propor soluções, é preciso ser mais atuante, mais acutilante e menos extremista. Os discursos extremistas e populistas, nós todos sabemos que hoje em dia no mundo não fazem evidência, não podem. Então é preciso, da Betsaia, criar uma equipe, um vice-presidente que tenha um percurso de lealdade, dedicação à luta, tenha, portanto, uma figura respeitada do ponto de vista de dedicação e lealdade.
E o analista político Cristóvão dos Santos considera que a eleição de Adalberto Costa Júnior vai obrigar o partido no poder a mudar a sua estratégia. O especialista admite mesmo que esta mudança passa pelo adiamento das primeiras eleições autárquicas.
Tenho quase a certeza que ele de todo não está muito ligado a este tipo de pensamento. E vamos ver, a primeira vez é o terceiro líder da UNITA, é certo, mas é pela primeira vez um dirigente do topo da UNITA que não é um militar de carreira. Todos eles foram militares de carreira, hoje o Dirista Macuba também foi, apesar de ter sido diplomata, já nasceu naturalmente, e todos os dirigentes de grande peso da UNITA durante os anos todos foram sempre militares, mas estiveram no combate, o combate de guerra mesmo. E Adalberto Costa Júnior não. Adalberto Costa Júnior passou a vida lá fora quase, tirando nos últimos anos, que foi deputado, que é deputado e líder parlamentar, e aquilo que ele defendeu ali no discurso é o que ele tem defendido durante este tempo todo. Então, Adalberto Costa Júnior, eu acho que de todos os candidatos, o que menos agradava ao MPLA é naturalmente Adalberto Costa Júnior. Adalberto Costa Júnior tem uma presença muito forte nestas novas tendências das redes sociais, da comunicação social, tem uma presença fortíssima. Há quem já o grame e andou a querer colá-lo numa imagem tipo Obama, o Obama de Angola, e por aí fora, com as características que Obama tem, não só de um charmoso, de um homem charmoso como tal, mas também de um político democrata e uma pessoa atenciosa aos problemas sociais. E eu acho que o que menos interessa ao MPLA neste momento era ter um Adalberto Costa Júnior. E por isso eu também acho que o MPLA vai mudar um pouco a estratégia, e a estratégia vai passar por não fazer eleições autárquicas como tinha previsto e prometido em 2020, porque aí vai testar de facto o efeito Adalberto Costa Júnior e o efeito da nova UNITA. E também acho que João Lourenço vai ter grandes dificuldades no combate político com Adalberto Costa Júnior, sobretudo se aceitar um dia participar em debates na televisão, o que eu duvido, mas pronto, se aceitar participar neste tipo de debates e neste tipo de discussões. Não estava convencido, mas tinha quase a impressão, se pode dizer assim, de que o Alcides da Cal iria ganhar as eleições, porque a UNITA não consegue ainda ultrapassar, ou parece que tem conseguido, mas já lá vou, ultrapassar a base de com que foi formada. E Alcides da Cal foi empurrado, apesar de tudo o que ele já tinha dito, até o próprio cansaço dele. O próprio, ele é um senhor, um senador da política angolana, e ele próprio já se sentia, ou se sente um pouco reformado, e acho que foi empurrado para entrar nesta corrida unicamente por uma razão. Para ter as bases da UNITA, do Bailundo, do AMBO, aquela base etnolinguística, como eles gostam de chamar, que é a base da UNITA e que muitos dirigentes, delegados da UNITA defenderam, e por isso é que Alcides da Cal teve 422 votos. O Adalberto Costa Júnior ultrapassa uma série de dificuldades. A primeira é essa, porque ele não é, de facto, dessa base. Uhum. Tem um nome ocidental, não tem um nome de origem ovibundo, e, portanto, só aí começa o problema dele, que se manifestou em toda a campanha. Ele sofreu uma campanha terrível dentro da UNITA, chamaram-lhe híbrido, chamavam-lhe, dizia que ele que não era engenheiro. Depois houve outra campanha por causa da dupla nacionalidade, sendo que todos os dirigentes da UNITA tinham dupla nacionalidade, porque antes, durante a guerra, não tinham nacionalidade angolana e tinham que ter outro passaporte, e ele conseguiu ultrapassar todas estas dificuldades. Ainda assim, porque 53% dos votos é significativo, e eu acho que pela primeira vez a UNITA consegue dar o passo. Eu acho que é o grande passo que a UNITA dá depois dos acordos de paz e depois da morte de Sonia Sabine, que é para deixar de ser uma UNITA com uma características e com um pensamento mais belicista para ser uma UNITA mais política, ligado de facto mais à democracia, como eles dizem que defendem, e aí é um grande sinal que a UNITA dá, ou parte da UNITA, porque não podemos esquecer que 422 votos e mais alguns poucos votos dos outros também não foram para Alberto Costa Júnior, e é isso que Alberto Costa Júnior hoje tem de convencer dentro da UNITA, que ele de facto é o líder ideal para o nosso tempo.
Cristóvão dos Santos espera que a nova direção da UNITA desempenhe de facto uma verdadeira oposição ao partido no poder, uma oposição que, segundo ele, não foi assumida de facto durante o mandato de Isaías Samacuva.
O discurso de Alberto Costa Júnior, desde que é líder parlamentar, passa por isso. Eu já o ouvi várias vezes, muitas vezes, a falar sobre isso. O João Lourenço tem que ter feito uma aproximação também grande à UNITA e, no fundo, o João Lourenço é presidente da República, mas também é o líder da oposição a José Eduardo dos Santos, e ao anterior governo. Acumula as duas funções. E eu acho que ele, sendo um bocado líder da oposição do que foi do passado, o líder da oposição do passado, é capaz de fazer uma aproximação maior à UNITA. Mas o problema do património é muito mais vasto, daria quase um debate, porque era preciso perceber que património é este, como é que a UNITA adquiriu este património, como é que a UNITA conseguiu este património, se foi com a guerra, muito, muito dele foi com a guerra, e a que propósito é que a UNITA tem esse património todo que reivindica. Portanto, não será nada fácil, e muito desse património, aliás, já está nas mãos de muitas outras pessoas, até ligadas ao MPLA, e portanto eu não estou a ver como é que vão resolver desta forma tão, tão simples. A não ser que seja com indemnizações, mas eu acho que é um combate que o Adalberto Costa Júnior não deveria se pô-lo na primeira linha, né? Acho que a primeira linha hoje, que o Adalberto Costa Júnior, que eu acho que todos os angolanos deveriam perceber e tentar perceber, eu gostava de saber o que é que ele pensa sobre a economia hoje, sobre a intervenção do Fundo Monetário Internacional, se vamos ter ou não, sobre uma oposição séria a João Lourenço, porque, de facto, a UNITA nunca teve uma oposição séria, nem no tempo de Eduardo dos Santos, nem no tempo de João Lourenço. Eu tenho muitas dúvidas. A Constituição vai ser alterada de alguma forma, e normalmente é alterada conforme o processo. Agora, não sei como é que é alterada, até poderá ser alterada, por exemplo, a esticar os mandatos presidenciais e por aí fora, mas certamente a Constituição há de ser alterada de algum dia. Dessas lutas que o Adalberto Costa Júnior tem, eu acho que é mais complicado e que ele não vai vencer, vai ser as autárquicas. Eu não acredito que o MPLA, sobretudo com esta onda de Adalberto Costa Júnior, e a UNITA fez um congresso muito interessante, deu uma grande presença, apesar de haver alguns órgãos de comunicação social a tentar silenciar um pouco a UNITA. A UNITA teve um peso muito grande, mostrou como é que um partido pode funcionar, e esta onda, o MPLA não vai querer cavalgar, de certeza absoluta, e não vai querer fazer eleições autárquicas em 2020.
Cristóvão dos Santos, Fernando Heitor e Adalberto Costa Júnior foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.